Este é o episódio 5 da série Mídia Paga e Aquisição em 2026. A missão do nosso encontro é cumprir uma promessa antiga da própria série, né?
Sim, já estava na hora.
A leitura semanal da conta ficou prometida em conversas anteriores para ter hora própria e a hora é agora. E a pergunta que guia quem opera é muito direta. Qual é a sequência de checagem semanal de uma conta de mídia para decidir onde mexer?
É a grande dúvida da operação.
Então, a resposta se organiza em 7 passos. Passo 1. A janela antes do número. Passo 2. O gasto contra o teto. Passo 3. Os alarmes das regras. Passo 4. A saúde do sinal. Passo 5. A cerca dos públicos. Passo 6. A ficha dos criativos. Passo 7. A decisão com a fonte certa.
E bom, como escolha da casa, vale estabelecer uma calibragem inicial sobre o tempo da nossa análise. Os 30 minutos são um teto de rotina adotado por esta produção, não uma referência de mercado.
Exato.
A leitura cabe em meia hora quando a semana anterior deixou as provas escritas prontas. O que consome o dia de quem lê a conta nunca é a decisão técnica, é a falta de registro.
É bem isso mesmo. O que estoura o relógio não é a conta, é a arqueologia. Sabe, quando a operação entra na conta de mídia sem um mapa, a vontade de olhar os números soltos e ir clicando parece sempre o caminho mais rápido. Mas a verdade é que isso cria um caos operacional. Porque existe uma necessidade tão imensa de respeitar essa ordem exata, sem pular etapas.
A aula de gestão de tráfego pago do portal diz com estas palavras: a leitura diária confunde ruído de leilão com sinal. Concorrência, lances alheios e atraso de atribuição fazem qualquer dia isolado parecer bom ou ruim demais. Voltando à nossa leitura. É por isso que a rotina é semanal e é por isso que ela tem ordem.
Ah, perfeito.
A própria aula de gestão define a regra clara de que a data de avaliação nunca ocorre antes de 72 horas de rodagem e que o custo por lead entra como leitura mensal, não semanal.
Uhum. E aqui entra um princípio da casa. A rotina semanal confere provas e saúde. O julgamento de custo respeita a janela e tem hora própria.
Com certeza.
Afinal, quem lê sem ordem decide pelo número que gritou primeiro. A lógica da nossa ordem avança de forma implacável, sabe? A régua antes do dinheiro, as proteções antes do dado, as cercas antes das peças. A decisão por último.
É, não dá para inverter isso.
O que nos leva imediatamente à primeira trava do nosso roteiro. Passo 1. A janela antes do número. A janela de atribuição surge sempre como a primeira pergunta de qualquer análise.
7 dias de clique somados a um dia de visualização. É a lente primária pela qual a conta inteira passa a ser interpretada.
Sim, e se essa lente estiver embaçada, todo o restante do diagnóstico falha, né? Por isso, a aula de medição do portal marca a regra de fechamento com estas palavras: nunca feche a análise no dia em que a campanha termina. A plataforma acredita conversões retroativamente, então o número do dia seguinte subestima o resultado por construção. Voltando à nossa leitura, relatório parcial se rotula como parcial e decisão de verba espera a janela.
Para materializar o impacto devastador de ignorar isso, a gente retoma o caso hipotético da aula de medição.
Sim, esse exemplo deixa tudo muito claro.
No caso hipotético da aula, uma campanha termina no dia 30. A equipe, movida por ansiedade, fecha o relatório no dia 31.
É o clássico erro de pressa de quem opera.
Exato. O número do dia 31 reflete apenas o cenário imediato. Então o retorno aparece muito baixo. A verba é cortada num susto. Mas, uma semana depois, as conversões retroativas entram no sistema. O número melhora consideravelmente. Mas a campanha já foi desligada. O aprendizado foi todo pro lixo.
Pois é. Esse cenário de decisões apressadas ilustra perfeitamente porque a avaliação diária destrói a inteligência da operação, o que nos empurra naturalmente para a segunda verificação. Passo 2. O gasto contra o teto. Mas como se avalia o dinheiro rodando sem que quem opera reaja por impulso no meio de uma tarde de oscilação?
A regra mecânica por trás disso é absoluta. O orçamento diário funciona como média de uma janela, e a plataforma pode gastar acima do valor num dia de oportunidade e compensar nos dias seguintes.
Isso muda tudo na hora da análise.
Sim. O que se avalia na rotina de quem lê a conta não é o solavanco de um dia isolado, mas o gasto acumulado do período inteiro.
Certo. Lemos esse acumulado sempre contra o teto declarado por escrito, acompanhado do nome de quem tem autoridade para alterá-lo.
Isso mesmo.
E é até o momento de marcar a nossa fronteira com os temas anteriores. O valor do teto de custo por resultado, o fator de câmbio, o retorno de equilíbrio e a conta do caixa, linha a linha, são assunto do episódio 4 desta série. A leitura de hoje apenas confere se o limite estratégico está sendo respeitado na trincheira.
Então, com a régua da janela no lugar e o dinheiro fluindo dentro do limite autorizado, a análise avança para os sistemas de segurança da conta. É hora de olhar para os processos que cuidam da operação enquanto as pessoas estão dormindo.
As três. Os alarmes das regras. As regras automatizadas assumem três funções inegociáveis na operação de quem lê a conta: monitorar, proteger, escalar.
Só que o uso incorreto dessas ferramentas gera um estrago silencioso enorme. Sobre as regras automatizadas, a aula de gestão é específica, com estas palavras: toda regra que desativa precisa de uma regra espelho que reative quando a condição voltar à faixa aceitável. Sem ela, uma oscilação de um dia desliga a campanha indefinidamente. Voltando à nossa leitura, a conferência da semana é achar a regra órfã antes que ela desligue a conta no feriado.
Nossa, sim. Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. A operação configura uma pausa automática caso o custo dispare. E a equipe vai para casa no final de semana.
Uma bomba relógio.
Pois é. Um leilão agressivo bate no teto logo de cara no sábado de manhã, a regra desliga a campanha inteira e não existe uma regra espelho configurada para restaurar a atividade quando a tempestade passar.
Na nossa cena inventada, é exatamente aí que o nó aparece. A campanha fica morta por dias seguidos, perdendo tração, e a equipe só percebe o silêncio na segunda-feira à tarde.
E por que avaliar logo o dia corrente para tentar consertar é tão perigoso?
Porque a janela inclui o dia de hoje. Porque conversões ainda não creditadas fazem o dia corrente parecer pior do que é.
Entendi.
O sintoma clássico na rotina é exatamente a regra sem dono. Sabe aquela campanha pausada que vira um mistério na mão de quem opera? Ninguém quer assinar a autoria do desligamento, porque foi a máquina tropeçando num atraso que era natural.
É o que nos puxa diretamente para a qualidade da matéria-prima que o sistema processa. Passo 4. A saúde do sinal. O quarto passo audita rigorosamente o dado que orienta onde o investimento vai parar. Mas por que o sinal determina o destino da campanha com tanta força?
O motivo operacional é que a plataforma otimiza a entrega a partir do sinal de conversão que recebe. É esse dado que diz quem deve ver a mensagem. A conferência dessa saúde verifica sempre o alvo de 6,5 ou mais da nota de correspondência apontada na aula de medição.
E essa leitura foca especificamente no evento que a campanha otimiza, não na média geral da conta, né?
Exatamente. E lembrando a nossa fronteira, a escolha do evento de otimização, o pixel e a API de conversões e o desenho do sinal são o assunto do episódio 3.
E aqui, inevitavelmente, esbarramos na famosa diferença de moedas. Aquela divergência de números entre os painéis que tira o sono da equipe.
É uma questão clássica. Mas o gerenciador diagnostica a campanha, o sistema de vendas autoriza a verba. A aula de medição estabelece que essa diferença entre o gerenciador e o sistema de vendas é o câmbio entre as duas moedas. Um desnível que precisa ser conhecido, não eliminado.
Sim, a variação brusca nesse câmbio é o que dispara uma auditoria verdadeira. Em vez de mais uma reunião exaustiva sobre números não batendo, sabe? A leitura semanal confere provas, não abre investigações. Auditoria tem dono e prazo. Reunião sobre número divergente consome amanhã e não converge.
Falou tudo. Se o dado está são e os limites estão firmes, o foco da leitura passa para as divisas do público impactado.
Passo 5. A cerca dos públicos. A auditoria recai sobre quem está recebendo a mensagem e o ponto crítico onde o desperdício acontece silenciosamente é no remarketing.
A aula de medição descreve o alarme com estas palavras: alcance da campanha muito acima do tamanho real do público salvo, somado a custo por 1.000 impressões anormalmente baixo. Público qualificado é caro de alcançar, e quando fica barato de repente, quase sempre é porque deixou de ser qualificado. Voltando à nossa leitura, Barato demais no remarketing é sintoma, não vitória.
Mas por que o público foge da cerca delimitada de forma tão repentina assim?
Em campanha automatizada, quase tudo que se configura de público é tratado como sugestão. E a plataforma expande quando julgar haver chance de melhorar o resultado.
Ah, entendi.
Além disso, a rotina esbarra no fato de que recursos de automação têm histórico de reativar sozinhos depois de uma alteração da campanha. Quem lê a conta precisa fazer uma reconferência minuciosa sempre que qualquer edição ocorrer.
Muito visual para o desgaste, né? A chamada assinatura de saturação, que se manifesta de forma evidente na tela. Impressões subindo com alcance parado, o que acontece bem antes de o custo reagir.
Exato. A prova escrita para o passo 5 documenta isso. É o registro periódico do alcance contra o tamanho real do público e a garantia de que não há nenhum remarketing em posicionamento automático.
Com as cercas do público estabelecidas e seguras, o escrutínio finalmente desce para o material em si.
Passo 6. A ficha dos criativos. A aula de criativos fala na ficha de decisão semanal que cabe numa olhada rápida antes do café esfriar. O parâmetro base exige um piso de cerca de 500 impressões.
Verdade.
E a régua de comparação que determina o sucesso de uma peça nunca é externa, é sempre a faixa histórica da própria peça. Mas bom, quando o desgaste inevitavelmente chega, qual é a ordem de queda? A aula de criativos descreve a ordem de degradação com estas palavras. A taxa de gancho cede primeiro, a taxa de clique cede em seguida e o custo por resultado sobe por último, quando o efeito já contaminou semanas de investimento. Voltando à nossa leitura. Quem só olha o custo descobre a fadiga na hora em que ela já saiu caro.
Nossa, isso corrói a verba.
A aula adverte que o diagnóstico certo com o remédio errado mora na frase de quem diz que os criativos simplesmente cansaram. E adverte ainda que ficha que começa pela decisão registra apenas a opinião de quem preencheu.
Mas por que a deterioração demora tanto para impactar o custo final, mascarando a emergência de quem opera?
A explicação para esse atraso é que, na fadiga, a plataforma entrega primeiro a quem responde barato. E à medida que essa fatia se esgota, passa a comprar a impressão de quem responde menos.
Então, o sintoma na rotina é uma falsa sensação de segurança nos primeiros instantes da queda, seguida por um aumento súbito e brutal de preço, né?
Exatamente isso.
Então, antes de agir por desespero, o diagnóstico diferencial da conta separa o ruído das causas reais. São quatro causas. Primeira causa:
a fadiga da peça.
Segunda causa:
o esgotamento do público.
Terceira causa: a pressão de leilão ou sazonalidade.
Quarta causa:
a quebra de rastreamento.
E a decisão posterior que se toma sobre cada peça tem quatro saídas definitivas.
Primeira saída: manter sem tocar.
Segunda saída:
iterar o conceito.
Terceira saída:
aposentar com motivo anotado.
Quarta saída:
não decidir ainda.
Lembrando a nossa fronteira essencial de planejamento, sabe? Brifar de novo o criativo, operar a matriz de produção e desenhar o teste de leilão e o experimento são assunto do episódio 2 desta série. E os 6 passos trilhados até aqui existiram apenas para proteger o momento definitivo de quem lê a conta.
Passo 7. A decisão com a fonte certa. A aula de medição ordena a leitura com estas palavras. A análise de resultado começa no sistema de vendas, não no gerenciador. O gerenciador serve para diagnosticar a campanha, comparar criativos e ajustar entrega, e não serve para aprovar orçamento nem para declarar que a operação é lucrativa. Voltando à nossa leitura. Cada decisão da semana sai do número que a autoriza e de nenhum outro.
O pareamento exato entre a decisão de quem opera e a fonte da verdade se desenha de forma muito precisa.
Como fica esse pareamento?
Pausar ou retomar avalia o custo por resultado do gerenciador com a janela incluída, assumindo o dia corrente como parcial.
Aprovar, ampliar ou cortar orçamento exige o retorno medido no caixa, através da ficha de fechamento do período, não na leitura semanal.
Comparar períodos pede a mesma métrica, a mesma janela, o mesmo modelo.
Cortar canal se faz sem o último clique. Mas e quando os painéis divergem drasticamente no meio da leitura? Para resolver a discrepância, a gente traz o protocolo direto da trilha estratégica do portal, fora das aulas de aquisição. O guia da trilha ensina que a ordem é parar de comparar totais, confirmar se as duas leituras respondem à mesma pergunta e proibir a escolha do número maior, do menor ou da média.
O Guia de Sistema de Verdade da Trilha Estratégica do Portal, fora das aulas de aquisição, resolve o empate com estas palavras. Decisão reversível pode seguir com faixa e ressalva registrada. Decisão irreversível espera. Voltando à nossa leitura. E a divergência ganha um dono e uma hora de retorno ainda dentro da leitura, para não virar pendência permanente.
Então a operação congela os dois recortes de imediato, estipula o responsável por encontrar o gargalo e a tomada de decisão avança embasada pela ressalva, com o método e sem pânico, né?
E toda essa estrutura rigorosa culmina na conclusão da rotina semanal. O fecho do processo reside na prova escrita, o documento final que salva o histórico da operação.
É o que a gente bate na tecla sempre.
É uma linha por decisão com a fonte rigorosamente anotada ao lado. E o registro abraça a decisão legítima mais subestimada por quem opera no mercado. Nenhuma mudança, tudo dentro da faixa.
Aham. A decisão de não intervir, quando balizada pela leitura correta, é técnica e essencial para a manutenção da saúde da conta.
Sem dúvida.
Sendo assim, a nossa recapitulação da sequência exata que quem lê a conta percorre toda semana é direta. Passo 1, a janela antes do número. Passo 2, o gasto contra o teto. Passo 3, os alarmes das regras. Passo 4, a saúde do sinal. Passo 5, a cerca dos públicos. Passo 6, a ficha dos criativos. Passo 7. A decisão com a fonte certa.
Na próxima etapa do nosso percurso de conteúdo estratégico, a fronteira se expande para o episódio 6. A mídia paga e o orgânico rodando no mesmo plano.
Fica uma reflexão fundamental sobre o peso de quem opera essas ferramentas, sabe? Se a rotina de 30 minutos existe exclusivamente para documentar provas e blindar a conta contra reações impulsivas, qual é o destino de uma operação que passa anos em reuniões debatendo números imprecisos no painel errado? O que se perde em faturamento enquanto a equipe ignora a história real e documentada da própria conta? O fato é que a arqueologia engole muito aprendizado que a ordem, se fosse respeitada, teria salvado desde o começo.